Diz assim, lá em João, capítulo 8, verso 31 e 32. Não é o texto base. Só quero iniciar com essa palavra de poder, dentre tantas outras que nós vamos ler nessa noite. João, capítulo 8, do verso 31 ao verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nessa noite a palavra do Senhor, por si só, ela diz o que ela é. Ela é libertadora. Ela tem poder para te libertar de qualquer coisa. O Senhor, nessa noite, Ele fala para nós: eu sou aquele que liberta, então ouve a minha palavra, porque eu quero libertar a cada um que aqui está. E o texto, nessa noite, está lá em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler vários textos, mas vamos passear. Vai até sair fumaça da Bíblia. Irmãos, e eu quero que os irmãos, a partir das leituras, os irmãos vão construindo na sua mente a pessoa de Pedro. E a cada texto que for lido, você vai ter uma parte, você vai ter uma dose. E você monta na sua mente, ao decorrer do culto, o Pedro, que a Bíblia diz. Melhor, o Simão e depois Cefas, aquele que é Pedro, aquele que é rocha, aquele que é partícula de firmamento. Porque o Senhor, Ele fala que Ele não remenda ninguém, Ele não repara ninguém, Ele transforma as pessoas. Diz assim lá no capítulo 5, verso 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros dos outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-me de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E eles, então, arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor, nesta noite, amado, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja do Senhor, ó Pai. De poder ouvir a Tua palavra, Senhor, e saber que ela liberta, que ela é profunda, Senhor, que ela é viva, Senhor. Pai amado, Pai querido, nesta noite já louvamos, Senhor, já bendizemos o Seu nome, Pai. Já adoramos com os dízimos e com as ofertas, Senhor. Agora, Senhor, fale conosco, Pai. Use-me, Pai, para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos aqui a pessoa chamada Simão. Simão era um pescador, uma pessoa que tinha sua renda da pesca, uma pessoa que conhecia o mar. Diz que ele a noite inteira ali com seus amigos e nada aconteceu. Mas chegou Jesus, entrou no barco, mandou afastar o barco e falou, lança as redes o mais profundo. E aí Simão olhou e falou, olha, nada pegamos, passamos a noite inteira, nenhum peixe, nenhum lambari na nossa rede, mas pela sua palavra nós vamos lançar. Obedeceu à voz do Senhor, mesmo sem conhecer, ele obedeceu. E ali houve um milagre, e o Senhor disse para Simão, eu quero fazer pescador de homens, começa aí. Começa aí Deus traçando o plano para a vida de Simão, aquele que teria seu nome trocado para Cefas, porque aquilo que Deus iria fazer na vida de Pedro tinha que ser transformado completamente. E teve um início. Aqui ele tem o contato com o Senhor, ele vê as maravilhas do Senhor e diz que ele larga tudo e segue Jesus. E é interessante, irmãos, porque Pedro, ele tem um peso no Novo Testamento. Pedro, ele era do meio dos judeus ali. Pedro e Paulo, eles estão ali. Paulo foi para os gentios e Pedro ficou para a grande parte dos judeus para ensinar a palavra do Senhor. E nós vemos que lá em Lucas, quando nós lemos 10, 11, o chamado dele. O Senhor tem um chamado para nós. O Senhor tem um plano traçado para cada um de nós. Ninguém vem a esse mundo para ser figurante, mas vem para atuar em nome do Senhor. Vem para fazer parte da comissão de Cristo, não para ser mais um no meio da multidão. Você foi chamado, você tem que entender a partir desse momento que você tem um plano para ser cumprido nesse mundo. Nós estamos ligados num corpo. A Bíblia fala que nós somos como um corpo. Cada um tem uma função, mas estamos todos ligados. O pé tem uma função, a mão tem uma função. Nenhum deles faz o que quer. Pensou? Senhor, descontrolado, não sabe onde vai. E muitas vezes as pessoas estão ao contrário daquilo que nós... Um louvor que hoje quando eu orava veio no meu coração. Recebi um novo coração do Pai. É esse? Recebi... Ah, é lindo esse louvor, né? Mas na prática, é difícil colocá-lo em prática. Porque ele fala, somos um corpo bem ajustado, ligados, unidos. E nós vemos muitas vezes na igreja de hoje a unidade... Cada um para um lado. Cada um querendo fazer o que dá na telha. E o Senhor diz, se é unido, é unido. Não é da vontade de qualquer um. Quem rege esse corpo? É a cabeça. É o Senhor Jesus de Nazaré. Irmãos, se o Senhor é a cabeça, nós somos o corpo, nós temos que estar todos alinhados. Cada um dentro daquilo que Deus chamou. Deus chamou um para ser missionário, um para ser pastor, um para ser levita. Mas todos para proclamar o reino de Deus. Unidos. Parte desse princípio de buscarmos a Deus com esse propósito. Proclamar a palavra de Deus. Fazer que o evangelho de Deus seja anunciado aos quatro cantos desse mundo. Para isso que nós somos salvos. Uma das funções é essa. Proclamar o evangelho de Deus. Repartir do tesouro que não pode ser guardado. Tem que ser compartilhado. E Jesus chama Pedro para essa função. Para ser aquele que vai guiar a igreja lá na frente. Aquele que vai ser tratado. Ó, e como Pedro foi tratado, irmãos. Para ser aquele que Deus ia usar lá na frente. Lá em Atos capítulo 2, todos conhecem quando o Espírito Santo desce. Pedro, depois de um tempo, se levanta e prega. Aí nós vemos o quê? A transformação. E nós vemos que Pedro, ele tinha um temperamento, ele era um pescador, devia ser rústico, devia ser impulsivo, instável, meio arrogante, né? Irmãos, uma coisa eu tenho aprendido, o Senhor transforma tudo. Deus não remenda, Deus não repara ninguém, ele transforma para ficar do jeito que ele deseja. A arrogância, a instabilidade, a soberba, o orgulho, Deus transforma tudo. Não tem como nada ficar de fora da transformação de Deus. Pedro foi transformado completamente. E diz também, lá em João capítulo 1, verso 40, olha o que diz lá. Lá fala da mudança do nome dele. João 1,40 diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Significa Pedro. Segurança, firmeza, unidade, coeso, da instabilidade, daquele que era impulsivo para aquele estável, pacífico, orgânico. Irmãos, Deus ele vem para transformar. Ele queria usar Simão, mas não daquele jeito, tinha que ser transformado tudo. Assim como um outro personagem bíblico que nós conhecemos, que teve o seu nome transformado também no Antigo Testamento, que era Jacó, e passou a ser Israel. A mudança. Olha como Deus trata nos detalhes. Deus tinha algo para tratar tão profundo que começou pelo nome. Pedro ali recebia um nome daquilo que ele representaria no futuro próximo. Deus quer que você represente algo no reino dele. Deus te salva para você representar algo no reino dele. Não para ser salvo por si só e ponto final. Você tem que propagar, você tem que ser agente que leva as boas novas. Hoje eu estava trabalhando, estou trabalhando aqui na loja do centro essa semana, ajudando no departamento. E estou trabalhando com uma das donas. E ela estava falando, que foi na missa ontem, né? E falou que quem foi na missa ontem não casa mais. Aí uma outra pessoa falou, por quê? Porque o padre falou de São Paulo, quando ele fala lá, aquele que está solteiro, que fique solteiro. Aí eu peguei a brecha, ó, narrei o texto. Ela olhou pra minha cara e ficou: é isso mesmo que o padre falou. E ela falou: eu nunca tinha ouvido essa passagem. Eu falei: mas tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Temos que conhecer. Aí ela já desvirtuou a conversa, né? Porque as pessoas não querem conhecer aquilo que Deus tem. Cada um quer conhecer aquilo que acha que deve ser conhecido. Para viver nesse mundo da maneira que assim deseja. Irmãos, e Pedro recebe um nome ao qual já refletia mudanças. Se você ler lá comigo em Lucas capítulo 9, o verso 18, olha o que diz lá. Pedro foi um dos discípulos, como todos sabem, acompanhou Jesus, irmãos. Viu um milagre. A sogra de Pedro foi curada, como todos conhecem. Pedro esteve em tantos junto com Jesus, com os milagres. Caminhou com Jesus, como os outros 11. E diz assim, o 9 do 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam seus discípulos. Então lhe perguntou: quem as multidões dizem quem eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E você, o que dizem? Perguntou. Que vocês dizem quem eu sou? Já Pedro toma a frente e diz, né? O Cristo de Deus. Você é o Cristo de Deus. E Jesus advertiu severamente que não ali confessasse isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Irmão, aqui
Pedro já sinaliza, Pedro já confessa a divindade em Cristo. Ali reconhece o Messias mais uma vez. Começa ali na caminhada de Pedro. Deus já trabalhando, ele olhando, ele analisando. E Jesus fala que ali ainda não era momento de se proclamar ao público que ele era o Messias, porque muitas coisas ainda tinham que acontecer, porque havia o quê? Falsas crenças do Messias que havia. Então Jesus queria o quê? Fundamentar o Messias. Que não era aquilo que falavam, que era diferente, que era o verdadeiro, então não era o momento de se proclamar. Mas Jesus esperava isso de quem? De Pedro mesmo, o porta-voz dos discípulos. Aquele que já se colocava como líder, aquele que tomou a frente. Jesus fala, e vocês, o que vocês acham? E Pedro já fala, o Cristo de Deus. O Senhor deseja isso de nós, posição, e que reconheça quem Ele é em nossas vidas. Pedro até aí, irmão, ele estava caminhando com Jesus, estava tudo legal, os milagres acontecendo, Jesus curando, libertando. Imagino que Pedro, né, e os discípulos, né, esse é o Messias mesmo. Esse é verdadeiro, não é os outros aí. Só que ainda ele não estava no ponto. Irmãos, sabe por quê? Caminhar com Jesus não quer dizer que você está tendo o mesmo pensamento que Jesus, as mesmas atitudes que Jesus, as mesmas ações que Jesus. Nós vamos ver mais pra frente que Pedro não tinha essas ainda. Muitas vezes estamos na igreja, estamos vindo à igreja, estamos participando e estamos achando que estamos ali com Jesus, ó. E muitas vezes, à distância. Porque muitas vezes nós buscamos aquilo que é mais fácil. E lá na frente, Jesus vai falar para Pedro, qual vai ser a sina dele? Qual vai ser o fim dele? E muitas vezes o Senhor fala para nós como que vai ser lá na frente, mas Ele que dá vitória e nós não aceitamos, nós não queremos, nós não admitimos. Não, isso não. Isso ficou para os discípulos, para os apóstolos. Agora eu quero a graça, a coisa mais fácil. Irmãos, negativo. Deus não muda. Graças a Deus Ele mandou Seu Filho unigênito para que hoje pudéssemos estar aqui. Mas para quê? Para buscarmos. Para termos o próprio Deus dentro de nós, através do Santo Espírito, como diz a palavra, que esse era o desejo de Deus, habitar dentro de nós. Olha o privilégio que nós temos, irmãos, de sermos habitados por Deus através do Santo Espírito, de Deus falar. E muitas vezes as pessoas não querem nada disso. As pessoas querem viver uma vida superficial, elas não querem ter compromisso com Deus. Jesus diz, quem quiser, carregue tua cruz e me siga. Quem quiser. Quem não quer, não quer. Jesus não obriga ninguém. Jesus não impõe. Você tem que me seguir, ponto final. Então você vai para o inferno. E fala, você que escolhe. Quem quiser, siga-me. Não deixe essa oportunidade passar batido. Não deixe fazer valer aquilo que Deus nos deu na cruz. A libertação. Eu estava orando hoje, falando, Senhor, nós temos o Teu Santo Espírito dentro de nós, o poder puro, a autoridade pura. O Senhor outorgou a cada um de nós o Seu poder. Você é representante de Deus. Corpo é aquele que representa. Somos embaixadas. Aonde estamos? Por que fala que nós somos embaixada, irmãos? Porque se você olhar diplomaticamente, uma embaixada do Brasil em outro país é território brasileiro. Ali tem poder. E muitas vezes negligenciamos porque preferimos as coisas banais. E eu pensava também, nós olhamos para a história de Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus, aquele que traiu Jesus. Oh, irmãos, quantos têm traído Jesus por menos do que Judas traiu? Nós temos trocado muitas vezes as coisas de Deus por banalidades. Deus, Ele vai fazer pesar na balança dEle, aleluia. Nós temos que olhar para a cruz e ver aquilo que Jesus fez e falar para o Senhor aquilo que eu falei para o Senhor na quarta-feira, retrasado aqui. Senhor, diga para mim quem eu sou para o Senhor. O que eu sou para o Senhor? Porque muitas vezes queremos mostrar para Deus uma pessoa que não é de verdade. Pedro, ali, naquele momento, ele estava achando que ele estava naquilo que Deus queria. E não estava no ponto ainda. Ele achava que ele estava do jeito certo, estava caminhando com o mestre, tinha abandonado tudo, estava ali, pronto. Não, o negócio é mais embaixo. E diz o texto, lá em Lucas 22, olha essa passagem, irmãos. Essa passagem cortou. 22:31. Pedro achava que estava dominando a situação. Eu estou com Jesus, estou caminhando com Jesus, estou protegendo Jesus. Jesus não precisa nem se preocupar. A hora que ele pensa em ter sede, eu já estou com o copo. É? Pedro estava achando os discípulos maravilha. Olha o que o Senhor diz. 22:31. Irmãos, Jesus olha para Pedro e diz que ele ora por eles. Olha o que diz o Senhor Jesus. Simão, Simão. Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí antes de ler o seguinte, eu achei, nossa, agora Pedro... Olha o que Pedro fala. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E não sabia o que estava falando. Ele estava longe ainda da conversão. Ele não tinha sido convertido por Deus ainda. E ele diz, Jesus fala, e eu lhe digo, aí Jesus vem, né? Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conheces. Não, Jesus. Imagina que Pedro ficou assim. Acho que Jesus está doido. Estou falando que eu vou por ele, eu morro por ele. Eu vou preso no lugar dele. É Pedro que está falando. E muitas vezes nós fazemos isso, né? O Senhor está falando, a gente... Não, deixa comigo, Senhor. Aí o Senhor fala, Pedro. Diabo quis peneirá-lo, mas eu intercedi por você. O inimigo quer fazer isso. O inimigo quer, ó, peneirar. Mas o Senhor fala que ele orou, ele intercedeu. Porque se o diabo peneirasse ali, Pedro, não ia dar certo. E nós temos que olhar e refletir, porque o inimigo está aí. Ele não está dormindo, não está de férias, não está ocupado com outra pessoa. Ele está ao derredor de todos, tentando tragar aquele que der a brecha, que der a oportunidade, que der a legalidade. Der legalidade, ele opera quando nós damos legalidade. Ele não vem com rolo compressor quando nós somos fiéis a Deus. Ai dele, que não tem autoridade. Mas ele vem com rolo compressor quando nós estamos dando liberdade para ele operar. Aí eu não dou, dá quando mente, quando engana, quando deixa de fazer aquilo que Deus manda, quando desobedece. Você está dando o quê? Legalidade. Irmãos, nós não estamos aqui para cumprir mais um culto. No calendário fazermos um X, batermos o ponto, aí eu estive no culto. Não, o Senhor quer que você esteja para que aconteça mudanças. Que aconteça mudanças. Deus quer operar através de nossas vidas. Eu falo, Senhor, não dá mesmo nós estarmos num lugar, pessoas em nossas voltas, e nós olharmos para o teto e está tudo normal. Não está nada normal. As pessoas estão caminhando para o abismo. E nós temos a liberdade, o texto que nós lemos, se conhecer a verdade, ela vos libertará. Quem vai apresentar essa verdade para as pessoas que estão aí fora? Eu e você. Será que o Senhor não vai cobrar de nós? Aquele que teve o tesouro e não compartilhou? Aquele que escondeu? Aquele que era uma lâmpada, de ver ficar em cima para iluminar? Ficou embaixo da cama, onde não iluminava nada? Sal da terra e luz do mundo. Nós somos o tempero. Onde nós estamos tem que ter a diferença. Tem que acontecer as coisas. Onde Jesus está, algo tem que acontecer. E vai acontecer através de quem? De mim e de você. E caminhando. E Jesus diz: Pedro, né? Não sabe o que está falando. Você vai me negar. Você vai falar que nunca me viu. Nem mais gordo, nem mais magro. Imagina que Pedro ficou assim. Não, eu vou preso no teu lugar. Olha o orgulho, né? Verba. E muitos estão assim. E o Senhor diz: ainda vamos ter que descer. E o que acontece? Nós vemos o quê? Prepotência, né? A racionalidade humana. Pedro não estava entendendo. E diz assim também em Lucas, capítulo 22, 47 ao 51, diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze, e se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus respondeu: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, acataremos com espadas? E um deles quem, hein? Feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Lá em João 18, 10, fala que essa pessoa é quem? Pedro. Ele estava espiritual? Nada, irmãos. Carne pura ali, ó. Estou preso por você. Você não vai morrer. Não estava entendendo. Caminhava com Jesus, viu milagres, mas não entendia. Jesus foi lá e curou a orelha de mal, que era o soldado. Podia trazer escândalo, aquilo ia atrapalhar o cumprimento da palavra. Pedro atrapalhando, hein? Diz que Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. Jesus foi orar lá no Monte das Oliveiras. E levou quem? Também? Pedro estava lá também. Jesus falou: ó, eu vou me retirar um pouquinho para orar. Orem para não cair em tentação. Pedro está aqui. Não disse Jesus? Imagino, né? Se for preso, eu vou no teu lugar. Se alguém quiser te matar, eu deixo no teu lugar. Jesus foi orar, quando voltou, como diz o pastor, não vou fazer igual porque a sonoplastia é, né? Dorme, né? Exclusividade. Deixa para a próxima, pastor. E aí estava lá todo mundo roncando. Jesus falou: como? Não vai para vocês orar? Nem um pouco vocês conseguiram orar? Se então você vê que caminhar com Jesus, está lá andando junto, pisando junto, não quer dizer nada, irmãos. Tem que ter intimidade profunda. Porque os valores do mundo vão ter que desaparecer diante de Deus. Não tem como você colocar água e óleo junto. Você chacoalha, passa um tempo, cada um está na tua. O óleo está de um lado e a água está do outro. Não mistura. A Bíblia fala que tem vaso de honra e de desonra. Temos que ser vaso que honra a Deus. E não que desonra Deus. Ai daquele que trazia escândalo. Né? Nós vimos então, Pedro ainda não estava entendendo. Jesus falou, e ele nada. Vamos prosseguir. Você vê que sempre tem o quê? Uma atitude mundana. E aí vem a passagem que Jesus disse: você vai me negar. Imagina o que Pedro fez. Não. Lucas 22, permanece lá, né? No versículo 54, ao 62 diz: então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia. Aí já começa, hein? A distância. Não estava junto ali, ó? Né? Já mudou, né? A distância. E disse: mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles na roda dos escarnecedores. Aí, Pedro já dá água pro vinho, hein? Braço direito de Cristo, até que a morte, de repente, lá no meio da multidão que ia mandar Jesus para a cruz. Você vê como é no piscar de olhos. Por isso que a vigilância, a oração tem que ser diária, tem que ser constante, porque assim nós não vamos cair em tentação como Pedro e tantos outros, irmãos. Aqui está escrito para nós aprendermos e não fazer igual.
E diz o que ainda, continuando. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou não, disse Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E diz, irmãos, três vezes. Pedro, nas três vezes, Pedro não pensou na primeira, não caiu a ficha na segunda, foi cair na terceira. Aí diz: Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente.
Irmãos, nesse momento, desaba, né? Aí, o Pedro, eu posso, eu faço, a minha razão que comanda, tenho vários conhecimentos na pesca, já entendi o que Jesus quer, eu vou defender, eu vou morrer, e papapá, e pipipé. Desaba tudo, irmãos. Uma construção feita onde? Na areia. Vigiar, irmãos, para não construir na areia. Irmãos, é difícil fazer o passo ali para trás. Você falar para Deus o seguinte: Senhor, diga para mim quem eu sou para você. Aí você fala assim: você quer saber mesmo? Então prepara. Aí você vai tirando, né? Tirar uma coisa, vai tirando, porque não é nada daqui. Aí você vai, ó, diminuindo, diminuindo, até ficar pequeno, no lugar que deve ser, diante de Deus. Irmãos, não devemos nos enganar, achando como Pedro, nós, com a nossa razão, podemos resolver as coisas. Fazer o reino de Deus acontecer, sem o Espírito de Deus, não vai acontecer. Às vezes você não está vendo acontecer as coisas, porque você pode estar pensando como Pedro. As coisas não vão acontecer. O Senhor não vai te dar um especial, porque você é bonito. Não vai. Se você não busca, se você não dedica em oração, não dedica na meditação da palavra, não dedica o tempo para o Senhor, por que que o Senhor vai se manifestar? Para quê? Depois não vai acontecer nada. Vai ser como os milagres que Pedro presenciou. Pedro viu ali os milagres. Não foi suficiente. Porque Pedro não estava ainda pronto. Pedro não tinha ainda sido alistado com o Espírito Santo de Deus. Pedro não tinha entendido, não tinha o que se convertido. O Senhor disse: quando você se converter, Pedro. Quando você se converter. Ele não tinha se convertido ainda. Tem que ter a conversão, a mudança, outro rumo. Não tem como nós nos convertermos e continuarmos a mesma vida. Não tem como. Deus, Ele quer mudança. Nós temos que estar abertos para receber mudança. Ninguém gosta dessa palavra mudança, né? Eu me lembro, quando falo em mudança de casa, ah, não dá de deixar tudo lá e comprar tudo novo. Porque fala em mudança, aí você começa a mudar e vê que tem tanta coisa que não devia ter, né? Jogar fora. Então, vamos fazer a mudança. O Senhor quer fazer a mudança. Esteja um coração disposto a receber essa mudança. Porque a mudança, às vezes, não é como a gente quer. Às vezes ela vai doer. Imagina como Pedro ali foi esmagado. Porque aquilo que ele achava, aquilo que ele construiu, não valia de nada. Valia aquilo que Deus, através de Cristo, ali falou para ele. E aí ele começou a entender, a partir desse momento. E aí diz: Jesus restaura Pedro. João 21:15. Então, como eu falei do início, vai montando o Pedro aí, né? Eu creio que nesse momento, o Pedro que você iniciou a montagem não é o mesmo Pedro. Você teve que já desmontar ele, porque não é isso que Deus quer. E eu falei também para você pensar, porque muitas vezes é o nosso reflexo diante de Deus. Uma pessoa que acha que aquilo que vive com Deus é suficiente. Assim como Pedro achava. E Deus diz, não é suficiente. Você tem que mergulhar mais profundo. Você tem que ir aonde aqueles não querem ir. Porque requer oração, requer jejum, requer o quê? Busca. Irmãos, e eu lembrei também daquele versículo bíblico. Um pastor sempre diz, se hoje for o seu último dia, né? A hora que você chegar em casa, ou daqui agora, ou daqui a um minuto, falecer, automaticamente, nosso juízo estará sobre nós. E o que apresentaremos para Deus, né? Deus ficava, Senhor, o que eu tenho a apresentar para o Senhor? Não, melhor apagar tudo isso daqui. Vamos rasgar, vamos queimar, vamos construir enquanto há tempo. Construa enquanto é tempo. Se transforme enquanto é tempo. Deixe Deus lapidar enquanto é tempo. Deixe Deus modelar o vaso enquanto é tempo. Porque na hora que findar sua vida nesse mundo, acabou o seu tempo. Não haverá mais oportunidades. E aí, segue-se o juízo, como diz a palavra. E diz lá no 21:15. Depois que comeram, Jesus tinha ressuscitado, aparecido, lá no meio dos irmãos lá. Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse Jesus, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus lhe disse, Simão, filho de Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou magoado por Jesus e ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus. Até aqui, irmãos. Você vê como Jesus trata Pedro nos versículos? Simão, filho de João. Por que não fala Pedro? Porque ainda o negócio ia descer mais ainda. Você vê que a resposta de Pedro, ele não está entendendo ainda as coisas. Olha ainda, irmãos, não está entendendo. A situação tem que chegar mais fundo. Ele diz assim, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso já para indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Ele disse, siga-me. Aí Jesus, ele, sabe Pedro, você vai levar o meu rebanho. O Senhor, ele fala para nós temos que ter consciência daquilo que Deus nos coloca nas mãos, para não negligenciar, para não deixar de fazer aquilo que Deus deseja. E aqui ele diz, né, que quando era jovem fazia o que desejava, mas a conversa agora é outra. Você ia lá, pescava como queria, usava a rede a hora que queria, agora não. Com essa transformação, Pedro, o que vale para a sua vida é o meu desígnio. E já mostrava que a forma que Pedro ia morrer, crucificado, como diz a tradição, de cabeça para baixo. E para encerrarmos, Pedro já restaurado, inicia o seu ministério. Olha que história, irmãos, que eu não li tudo, hein? E aí no capítulo 2, no verso 14 de Atos, começa o ministério de Pedro. Ali, de fato, é consumado com a descida do Santo Espírito. Pedro é tomado e ele começa a pregar, ele começa a falar, ele começa ali a ser usado como Deus assim desejava. E diz que após a sua pregação, dois também não, 3.000 almas se achegaram ao Senhor. Vamos ler essa passagem? Atos capítulo 2, 14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz
dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam-me com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Aí ele fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito.
E aí, irmão, Pedro começa. E aí vai. E aí a sombra de Pedro curava, Pedro chega no templo de Formosa, aí está o coxo. Levanta e anda. É assim, acabou. É assim que Deus quer. Olha a transformação. Olha a transformação, irmãos. Deus quer transformar dessa forma nossas vidas. Deus quer fazer desse jeito. Deus quer usar com prodígios, com milagres. Deus não muda, Deus não está enfraquecido, não está limitado. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode atrapalhar ou não é cada um de nós. Pedro foi talhado ali por Deus. Ó. E foi moldado ali. Imagina como foi difícil. Não é fácil. Você tem que abdicar. Você tem que largar a mão. Você tem que lançar fora. Você tem que cortar na raiz. Para que o novo de Deus, o Evangelho, aquilo que ele traz, aconteça em nossas vidas. Não está acontecendo? Pede para Deus falar para você o que você tem sido para ele. Será que você tem se parecido com o mundo ou com Deus que você diz que serve? Está lá no quadro essa palavra ali. Analise, irmão, reflita. Deus tinha te usado ou Deus tinha te deixado nem na reserva? Não tem nem te convocado. É triste, irmãos, nós não sermos convocados por Deus. É triste quando Deus fala, não quer? Se precisar, usa até as pedras para falar. Rejeitar. Quem rejeitou foi os judeus. Quem somos nós para rejeitar o Senhor? Não viva a sua vida circular achando que é normal, sem pôr prioridade aquilo que é espiritual. E eu orava, e o Senhor falava assim, eu falava, eu vi uma cena, né, que eu já fiz, né, e o Senhor falando, eu quero um tempo, quero, Senhor, pera um pouquinho, Senhor, eu vou, ó, deixa eu ajeitar as coisas, que eu dou um tempo para o Senhor. Senhor, eu só quero falar com você, eu quero. Não, Senhor, está tão corrido, pai, o trabalho está me sufocando. Mas eu quero falar com você. Não, as crianças, olha aquilo que nós colocamos acima de Deus. Colocamos tudo o que imaginar. Isso quem quer é o diabo. Evitar o seu contato íntimo, profundo com Deus. Para que não aconteça a transformação. Tudo está sujeito a Deus, irmão. Seu trabalho, sua família, sua escola, tudo que existe nesse mundo. E por que não darmos o tempo devido para Ele? Como Deus vai se manifestar se nós não temos priorizado Ele? É igual querer ganhar mais no trabalho, se você não se esforça, se você não trabalha, não demonstra. Você vai ganhar mais ficando de papo pro ar, batendo papo durante o seu serviço? Não demonstra que você está querendo ser reconhecido. Não demonstra. Pelo contrário, demonstra a sua falta de interesse. Então é muito sério. Porque de Simão, Deus quer transformar Pedro nessa noite. Deus quer pegar vários Simãos aqui e falar, agora é a hora de virar Pedro. Está na hora de virar Pedro. Está na hora daquilo que eu fiz na cruz do Calvário valer na sua vida. Não pode passar batido. Tem que valer de verdade, irmãos. Faça valer nessa noite, não com as suas forças. Mas fala, Senhor, não tenho sido como o pastor diz, né? Nós temos que reconhecer aquilo que nós somos de Deus. Sou falho, Senhor, sou pequeno. Tenho feito isso, aquilo. Mas eu quero largar a mão disso. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja. E aí vai ter que ter a luta. A luta. Porque não é fácil. Então, deixa Deus transformar. Deixa Deus transformar de Simão para pedra, para rochedo, para aquilo que fortifica.
Irmãos, porque Deus não é psicólogo, irmãos, que vai entender que você não tem tempo para ele. Deus não vai aceitar. Mas é o trabalho. Deus não vai aceitar. Que é a escola. Deus não vai aceitar. E aí, qual vai ser o fim? Né? Todos já sabem. Então, queria convidar os irmãos a colocar de pé. E vamos orar. Né? Porque diz o que a palavra? Se conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Eu comecei no início com essa palavra e eu vou entrar em oração com essa palavra. Tem em seu coração que essa palavra liberta. Ela vida, ela traz vida para aquilo que está morto. Ela traz vida para aquilo que está, muitas vezes, enfraquecido. Aquele que está, o Senhor sabe que muitas vezes nós estamos caminhando a largo. Não conforme Ele deseja. Nós saímos debaixo das potentes mãos de Deus. Saímos da proteção. Saímos do cuidado. É momento de nós voltarmos para o aprisco de Deus. E sermos cuidado por Ele. Da forma que Ele deseja. Então, apresente diante de Deus. Irmãos, não importa quem está na sua direita. Não importa quem está à sua esquerda, atrás, na frente. Somos todos iguais diante de Deus. Irmãos, Deus quer ver a verdade dentro de nós. Diga para Deus quem você é de verdade. Aí Deus vai poder tratar. Enquanto Pedro achava que ele era o bambambam da situação, Deus deixou ele ir até onde ele achava que ele queria ir. Mas chegou um momento que Deus falou, ponto final. Ele sentiu aquele baque. Não deixe chegar nesse ponto. Se abra para Deus.